Bezrat Hashem, a gente está no Daf Pei Alef, Amud Alef, na quinta linha, de cima para baixo. A gente falou ontem da opinião do Rebbe Yossi, que diz que se uma mulher vem e promete que não vai se lavar, diz o Rebbe Yossi que isso não é considerado uma promessa que traz sofrimento para a mulher e não justifica que o marido venha e anule essa promessa. Nesse contexto, vem a Gemara e conta o seguinte, Shalchu Mitam, a Gemara cita o costume dos sábios da terra de Israel, Isharu Berbuvita, eles advertiam a todos para cuidar do higiene pessoal, de lavar as roupas, de lavar o corpo, porque como a gente viu no fim do Daf anterior, isso pode acabar trazendo doenças para a pessoa. Isharu Bechavura, mais uma instrução dos sábios da terra de Israel, eles diziam, cuidem de estudar a Torá em grupos, não estudar sozinho, estudar em grupos, de modo que a pessoa pode debater e entender a coisa melhor. E uma terceira coisa que diziam os sábios da terra de Israel, Izaru b'bne'anim shemehem tetzé Torá. Cuidado, ou seja, saibam que dos filhos, dos pobres, dos jovens que não têm muitos pertences, deles vai sair a Torá, ou seja, eles vão se tornar grandes sábios. Porque eles são pessoas que eles não estão ocupados com os negócios e com os pertences, porque eles são pobres. Então eles têm mais tempo para estudar a Torá e eles acabam se tornando grandes sábios. No Neymar, aprendemos hoje um passuk, como diz o passuk, Yazel Maim Midalav vai tirar água dos baixos, ou seja, chamemos de Torá. A Torá, que é a água, ela vai acabar saindo das pessoas que são rebaixadas dos pobres. Continua a Agmará falando. Por que os filhos dos Talmidei Chamim, dos sábios da Torá, geralmente não são pessoas sábias? A gente vê que existem sábios, porém os filhos geralmente não continuam o caminho dos pais. Por quê? Amar Rav Yosef, fala Rav Yosef, Shelo Yomru Torá Yerushahi Lahem. Para que os sábios não digam que a Torá é deles, como se fosse que eles herdaram. Você vê que ele é sábio, o filho dele é sábio, assim por diante. Para que não exista uma situação que vão achar que a Torá é uma coisa que é passada por herança. E sim, é uma coisa que a pessoa tem que se esforçar para conseguir. Para as pessoas não acharem alguma coisa que vai vir sozinho do pai, sem esforço. Então, por isso, os filhos acabam não saindo também de Chamim. Rav Sheshet Breid Rav Idi Omer, uma segunda explicação diz que Deixeloid Gadrol Atzibur, para que os sábios não se orgulhem demais sobre o povo. Uma vez que eles vão ver que o pai dele, ele, o filho dele, são sábios e líderes da Torá, isso vai acabar causando que os sábios vão se orgulhar e achar que eles estão garantidos, que eles têm por herança a Torá. E por isso, Deus faz que os filhos vão acabar não saindo tão de Chamim. Mas Utra, o Mervim, o Utra, ele diz, Vipnishemit Gabrim, não que isso acontece para que eles não venham a se orgulhar. E sim, isso é um castigo porque eles se orgulham. Os sábios que se orgulham sobre o povo, achando que eles são os melhores e desprezam no povo, isso que causa, em castigo disso, os filhos deles não saem sábios. Ravashi Omer, Mishum de Karle Inchei Hamre. O Ravashi diz, porque já que eles desprezam no povo, e eles desprezam as pessoas ingênuas que não são muito inteligentes do povo, isso acaba causando que eles recebem o castigo e os filhos deles não saem Talmidei Chamim. Ravina Omer, o Ravina traz uma última explicação e diz She'ein Mevarchim Batorá Tchilá. O motivo que os filhos não saem sábios é porque os sábios da Torá, eles não cuidam de fazer a brachá que deve ser feita antes da Torá. Antes da Torá a gente faz a brachá de Asher Bachar Banu. Então, já que eles não rezam essa brachá, ou não fazem kavaná nessa brachá, isso causa que os filhos não saem da Talmidei Chamim. Explicam os comentaristas, o que quer dizer que eles não fazem a brachá? Eles não fazem as rezas? Então, explicam que não, eles fazem as rezas. Porém, eles não valorizam a Torá. Uma pessoa que ela, antes de estudar, ela agradece a Deus porque ela recebeu a Torá, isso mostra que ele valoriza muito a Torá. Existem sábios que eles estudaram a Torá, eles sabem a Torá, porém eles não valorizam o bastante a santidade da Torá. E isso que causa que os filhos deles também não valorizam a Torá e acabam não estudando. E agora a Gemara traz um outro ensinamento com relação a esse pecado de não fazer a brachá antes do estudo, ou seja, de não valorizar o estudo da Torá. Assim disse o Rav Yehuda, nome de Rav, mas qual que é a explicação do pasuk? Diz o pasuk em Yirmiyahu que quem é que vai saber isso? Por que a terra de Israel foi destruída? Na destruição do primeiro templo, a terra de Israel foi derrotada. Então, diz o profeta, quem é que vai saber por que a terra foi destruída? E a continuação do pasuk diz que eles não cuidaram da minha Torá e que eles não me ouviram. Então explica o Rav Yehuda Amarav. Davar zed ishar hachamim v'anviim v'lo pirshu. Essa questão que o profeta levanta, ela foi questionada aos sábios e aos profetas. Eles não sabiam responder. A questão era por que a terra de Israel foi destruída. Qual foi o pecado do povo que trouxe a destruição da terra? E os sábios e os profetas não sabiam responder. Ate pirshu hakadosh baruch hu be'atzmo. Até que veio Deus e disse a verdadeira resposta. Dechtiv, como continuou o pasuk dizendo, ve'omer Hashem alozvam et torati. Disse Deus, continua o pastor dizendo, que o castigo veio porque o povo deixou a Torá e não foi um caminho de Deus. Pergunta a Gumará, o que quer dizer eles deixaram a Torá e não foram um caminho de Deus? A princípio, são duas coisas que dizem a mesma coisa, é uma redundância. O pastor está dizendo duas coisas. Uma coisa é que eles deixaram os caminhos de Deus e outra coisa é que eles deixaram a Torá. Deixaram a Torá quer dizer que eles não abençoaram, fizeram a brachá antes da Torá. Isso mostra que eles não valorizavam bastante o estudo deles. E disse Deus que esse foi o pecado que trouxe a destruição do primeiro templo e a derrota da terra de Israel. Vemos daqui quanto é importante abençoar, fazer a brachá antes do estudo e valorizar o nosso estudo. Então, o Ravina disse que esse é o motivo que os filhos dos Talmidei Chachamim não são Talmidei Chachamim, que os próprios sábios não valorizam bastante o estudo deles. Isse Bar Yehuda, um sábio chamado Isse Bar Yehuda, lo ata lemetivta de Rebiose Tlatayomi, 3 dias que ele não estava vindo nas aulas do Rebiose, na sinagoga do Rebiose para estudar. Acho que Vardimos Rebiose, o filho de Rebiose, Vardimos, encontrou esse sábio, Amarlei Maitamelo Ate Mar Rebbe Midrasha, e perguntou por que já faz 3 dias que você não está vindo para a sinagoga ouvir as aulas do meu pai, Rebbe Yossi. Amarlei respondeu o sábio, que Taime de Avuch Loedana, o motivo é porque o seu pai falou uma lei, e eu estou muito perturbado, porque eu não sei de onde ele tirou uma lei dessa, eu não sei qual que é a fonte das palavras dele, e eu já por isso que eu estou perturbado, eu não estou vindo para ouvir as aulas do seu pai. Falou o filho de Rebbe Yossi, me fala qual que é a lei, talvez eu vou conseguir te dizer qual que é a fonte das palavras do meu pai. Amarlei respondeu, Adetania, a lei que eu ouvi do seu pai é a seguinte, como nós vimos no daf anterior. O Rebbe Yossi disse, quando tem 2 cidades numa época de seca, e a fonte de água que pertence a uma cidade, que ela continua jorrando até a 2ª cidade, e agora a 1ª cidade precisa das águas para lavar as roupas. O Rebbe Yossi disse que a 1ª cidade pode barrar as águas e usar essa água para lavar as roupas, mesmo que isso vai tirar a água da qual a outra cidade precisa para viver. Diz o Rebbe Yossi que isso é permitido, como vimos que o Rebbe Yossi diz que é muito importante lavar as roupas para não trazer doenças, etc. Pergunta o Isse Bar Yehuda, de onde ele tirou, de qual pasuk ele aprende essa lei, que realmente lavar as roupas é tão importante assim. Amarlei respondeu, o filho de Rabbi Yossi, eu vou te falar de qual pasuk ele aprendeu esse ensinamento. O pasuk nos instrui, quando a gente chegar na terra de Israel, a gente vai construir cidades. Em volta das cidades, diz a Torá que deve ser deixado uma certa faixa de área não construída. Ou seja, em volta da cidade é importante deixar uma zona rural com campos, de modo que a cidade vai ser rodeada por verde. E conta, fala o pasuk, que os animais e as hayot, ou seja, os animais e animais silvestres, vão pastar nessa região. Mas que quer dizer os animais e os animais silvestres? E leima, haya, valohaya, valohaya, se quer dizer realmente os animais silvestres, isso quer dizer a haya, quer dizer os animais silvestres? Por que o pastor precisa dizer isso? Bastaria dizer os animais. E, geralmente, quando a Torá fala que os animais vão pastar, isso engloba também todo tipo de animal. Então, por que o pastor que especificou behemot, os animais, e hayot, esse outro tipo de animal? Elamai, hayatam, hayotamamash, pshita. Então, se você vai dizer, talvez uma segunda explicação, que quer dizer, não hayatam, não quer dizer, nesse pasuk, os animais silvestres, e sim quer dizer a vida, ou seja, o povo vai poder viver, vai poder usar essa região para passear, etc. Ou para colher. Também isso não pode ser, porque é óbvio que uma vez que tem uma região verde em volta da cidade, o povo vai poder usar isso para as necessidades. O pasuk não precisa especificar. Era lá, porque o pastor então especificou a palavra hayá, a vida do povo, que é que a gente vai usar essa região verde para os animais e para a vida da população. Deve ser que a gente vai usar essa região, as águas dessa região, para lavar as roupas. E o pastor vem nos ensinar que lavar as roupas é uma necessidade básica para a vida das pessoas, e por isso o pasuk chama isso com a palavra hayá. Daqui aprendeu a Rabi Yossi a importância de lavar as roupas, e por isso diz a Rabi Yossi que se a mulher se a mulher vai fazer uma promessa de não lavar suas roupas, pode ser que o marido vai poder anular. Vamos voltar para a nossa Mishnah. A gente tinha visto na nossa Mishnah que o marido, quando a gente fala, o conceito que o marido anula as promessas da sua esposa, ele se refere somente a duas categorias de promessas. Não é qualquer promessa que o marido pode anular. Se a mulher fez uma promessa que traz sofrimento para ela, essa é a primeira categoria. Ou se ela fez uma promessa que diz quanto à relação entre ela e o marido. Nesses dois casos são as duas categorias que o marido pode anular. Outros tipos de promessas, o marido não pode anular. A Mishnah trouxe que os sábios, os Rabim e a Mishnah disseram que se a mulher fez uma promessa que não vai se banhar, não vai tomar banho, isso é considerado um sofrimento para ela, e o marido pode anular. Veio o Rebbe Yossi na nossa Mishnah e discutiu, e disse que isso não é considerado um sofrimento. Não é o fim do mundo a pessoa não se banhar, segundo a opinião de Rebbe Yossi, como a gente explicou no daf anterior, e por isso o marido não pode anular a promessa dela, porque isso não é um sofrimento. Assim disse o Rebbe Yossi na nossa Mishnah. Vê Gmarai faz a seguinte questão. Ibaileru, le Rebbe Yossi, mau sheafer, mishum dvarim shebenoshe lebenah. Fala, Gmará, será que realmente o Rebbe Yossi fala que o marido não pode anular essa promessa? Ou talvez, o que o Rebbe Yossi vem na nossa Mishnah e diz para os sábios é o seguinte. Vocês, Rahamim, estão dizendo que a mulher que prometeu de não se banhar, isso é um sofrimento e o marido pode anular? Não, eu discordo. Isso não é considerado um sofrimento e o marido não pode anular. Porém, pode ser que o Rebbe Yossi concorda que, afinal de contas, mesmo que isso não é considerado um sofrimento, mas isso é uma coisa que diz quanto à relação entre o homem e a mulher. O homem não quer ficar próximo de uma mulher que não se lava. Então, mesmo que isso não entra, segundo a opinião de Rebbe Yossi, na categoria das promessas que trazem sofrimento, porém isso entra na categoria das promessas que dizem quanto à relação entre eles. E, afinal de contas, talvez o Rebbe Yossi concorda que não é um sofrimento, mas já que diz com relação entre eles, o marido sim vai poder anular. Será que o Rebbe Yossi diz que de fato não pode anular? Ou será que ele só vem discutir e mudar a categoria, mas ele concorda que pode anular? E agora o Mará vai tentar trazer algumas provas para responder essa questão. Tashma, traz a Mará uma prova da linguagem da nossa Mishnah. Amar Rebbe Yossi en elu nidrei inui nefesh. Viu o Rebbe Yossi na nossa Mishnah? Ele não disse que o marido não pode anular. Não foram essas palavras usadas pelo Rebbe Yossi. O Rebbe Yossi disse uma frase diferente. Ele falou, o Rebbe Yossi, essas não são uma promessa de inui nefesh. Não é uma promessa que traz sofrimento. A princípio, disse que o Rebbe Yossi não falou que não é uma promessa que o marido não pode anular. A gente entende que o Rebbe Yossi quer dizer que não é uma promessa de sofrimento, mas sim é uma promessa que diz quanto à relação entre eles, e o marido sim pode anular. A priori, assim, a linguagem do Rebbe Yossi nos ensina. Fala agora não. Dilma Ledido Kama. Realmente a linguagem mostra aqui alguma coisa. Porém, a gente vai explicar a linguagem do Rebbe Yossi da seguinte maneira. Ledidi afilo dvarim shebeno benalo havan. Ledid chulamitu havan. Nidrei inui nefesh. Odri de enre nidrei inui nefesh. Fala Gemara, temos que explicar as provas do Rebbe Yossi da seguinte maneira. Vem o Rebbe Yossi e fala o seguinte: eu discordo, digo que o marido não pode anular essa promessa, porque isso não entra nem na categoria de sofrimento e nem na categoria da relação do homem e da mulher. Porém, vocês que estão dizendo que o marido sim pode anular, vocês estão explicando que é porque é uma coisa que traz sofrimento, concordem comigo que vocês agora falaram uma coisa errada, isso não é considerado sofrimento, e o único motivo que talvez o marido vai poder anular é porque isso afeta a relação entre eles, mas não que é um sofrimento. Então o Rebbe Yossi só está argumentando contra o Hakamim, mas a própria opinião dele pode ser que diz que o marido não pode anular, porque isso também não é considerado uma promessa que afeta a relação entre eles. Mas, afinal de contas, então como é que fica? Será que, segundo a opinião de Rebbe Yossi, a mulher que prometeu que não vai se banhar, e ele diz que não é um sofrimento, será que tudo bem, não é um sofrimento, mas é uma coisa que afeta a relação entre eles, ele vai poder anular ou não? Para Gemara, existe uma discussão dos sábios com relação à resposta. Ravada Barava Amar Meifer, Ravada Barava dizia que, segundo a opinião de Rebbe Yossi, isso sim entra na categoria das promessas que afetam a relação e o marido pode anular. Ravuna Amar e não Meifer. Ravuna discute e diz que não, que o marido não vai poder anular a promessa, segundo a opinião de Rebbe Yossi. Shiromatino Shom Medo Afar Pif. Explica o Ravuna, segundo Rebbe Yossi, assim como uma raposa, ela não morre por causa da terra, da sua toca, ela cava uma certa toca na terra, e mesmo que ela é um lugar muito incômodo com terra, a raposa não morre lá dentro. Ou seja, já que ela está acostumada, é um exemplo, assim como ela está acostumada com um lugar, ela já conhece bastante, então não atrapalha para ela o incômodo. Assim também o marido, já que ele está acostumado com sua esposa, isso não vai atrapalhar ele se ela não se banhar. Essa é a opinião de Rebbe Yossi, segundo a explicação de Ravuna. Então vimos uma discussão, Ravada, Barahava e Ravuna. Será que o Rebbe Yossi concorda que, mesmo que não é um sofrimento, mas afeta na relação entre eles, e o marido vai poder anular por esse motivo? Tana Kevatei de Ravada Barahava. A Gemara traz uma prova para a opinião de Ravada Barahava, que, segundo a opinião de Rebbe Yossi, uma promessa dessa entra na categoria das promessas que afetam a relação entre eles e o marido pode anular. Então, a Gemara cita uma braita um pouco longa. Dvarim, Sheyesh, Bahem, Menuhin, Nefesh, fala a braita. Todas as promessas que elas trazem sofrimento para a mulher, Mefer, Beino, Levina, Beina, Levina, Harim, mesmo que isso não afeta a relação entre eles, já que isso traz um sofrimento para a própria mulher, o marido, pelo bem dela, pode anular. Sheyesh, Bahem, Menuhin, Nefesh, porém, promessas que elas não trazem sofrimento para a própria mulher, Beino, Levina, Mefer, se isso, mesmo que não traz sofrimento, isso afeta a relação entre eles, o marido ainda tem a possibilidade de anular. Mas isso, se isso não diz nada quanto à relação entre eles, somente com relação a outras pessoas, então, se não afeta a relação entre eles e também não o sofrimento, o marido não pode anular. E agora a Gemara traz quatro categorias de exemplos das promessas que o marido pode ou não anular. Kate, diz a primeira categoria. Amra kunam perot alai. Veio a mulher e proibiu sobre si de comer certos alimentos. Isso é uma promessa que traz sofrimento para a mulher e o marido pode anular. Kunam sheni osa lefi aba. Se ela veio e disse: olha, o que eu produzo, o que eu cozinho, o meu lucro do meu trabalho, eu não quero dar para o seu pai. Vamos supor que o marido quer dar para o pai dele. Eu não quero dar para o seu pai. Lefi ahicha, eu não quero dar para o seu irmão. Lefi avicha, lefi ahicha, ou não quero dar para o seu irmão, etc. Veshelo eten teve lefni bemdecha, ou que o marido pede para ela trazer a palha, a comida, a ração dos animais, e ela não quer fazer esse trabalho. O mai mefimcha não quer trazer água perante os animais. Em Yahol Yafer, todas as atividades, já que a mulher não está obrigada, ela não está subjugada de fazer essas atividades, ela não precisa dar o lucro dela para o pai dela ou para o pai do marido, o marido quer dar, se ela concorda, tudo bem, mas se ela não concorda em dar o lucro dela, ela não tem a obrigação de fazer isso. E também ela não tem a obrigação de trazer comida para os animais. E se o marido, se ela, o marido pede, ela concorda, tudo bem, mas se ela não quer fazer isso, ela promete, faz um neder que ela não vai fazer essas atividades, já que ela pode fazer essa promessa, já que ela não está obrigada a fazer as atividades, o marido não pode anular essas promessas, porque não é um sofrimento para ela. Isso também não afeta a relação entre eles, somente a relação entre eles dois. Se isso está afetando a relação dela com o pai dela ou com o sogro dela, isso são outros 500. Já que na relação entre eles, nessa segunda categoria, o marido não pode anular. Terceira categoria, se a mulher promete que não vai se maquiar e não vai se arrumar, ou que ela promete que ela não vai ter uma relação íntima com ele, e a fé, o marido vai poder anular todas essas promessas, porque se ela promete que ela não vai se arrumar, isso é uma coisa que afeta na relação entre eles, e nessa categoria o marido pode anular as promessas. A última categoria, se ela falou que não vai arrumar as camas da casa, não vai servir comida para ele, que são atividades que toda mulher tem obrigação de fazer para o marido, já que ela tem obrigação de fazer isso, ela nem tem direito de fazer uma promessa, a promessa nem é válida, uma vez que ela não tem, ela tem obrigação de servir ele nessas coisas, e ela não pode prometer que ela não vai fazer. Nesses casos, ela nem precisa anular a promessa, o marido não precisa nem anular a promessa, porque a promessa está completamente inválida, uma vez que ela tem a obrigação de fazer isso. Fala, a opinião de Gabriel com relação a essa última categoria é que mesmo que a própria promessa não está válida, mesmo assim, o marido deve anular a promessa, mesmo que a própria promessa não está válida. Shneimar, aprendemos com o Pasuk. O Pasuk diz que ele não, a pessoa não muda as suas palavras. Diz o Rav Gamliel, mesmo que somente a pessoa falou palavras, mesmo que o próprio Neder não está válido, não tem aqui as leis do Neder, mas já que as palavras saíram da boca dela, é melhor o marido anular para não transgredir as palavras dela. Mesmo que o Neder não está válido nesse último caso. Fala agora entre parênteses, um outro ensinamento que aprendemos desse mesmo Pasuk, aprendemos esse Pasuk com uma outra lei, que o sábio não pode anular as promessas dele mesmo. Se a pessoa quer anular através de um sábio, ele tem que ir para uma outra pessoa, ele não pode anular para ele mesmo. De qualquer modo, vimos quatro categorias, e a terceira categoria era de uma mulher que veio e diz que não vai se produzir, não vai se arrumar, e a gente viu que o marido pode anular essa promessa, porque é uma coisa que afeta na relação entre eles. Mas, essa braita vai segundo a opinião de Rebi Yossi, porque segundo a opinião de Chachamim, que vimos na nossa Mishnah, eles disseram que se ela promete que ela não vai se banhar e não vai se maquiar, vimos na nossa Mishnah que os sábios dizem que ele pode anular por serem promessas que trazem sofrimento para ela. A nossa braita disse que o marido vai anular a promessa não por ser uma promessa de sofrimento, e sim por ser uma promessa que afeta a relação entre eles. Ou seja, essa braita não vai conforme a opinião de Chachamim. Segundo a opinião de Chachamim, o motivo que ele anula é porque é um sofrimento para a mulher, e não pela relação entre eles. Sendo assim, vemos que essa braita vai não conforme a opinião de Chachamim. Vê que a Tânia deve fer, Mishum Varim Shon Benai, mesmo assim, disse a braita, que segundo a opinião de Rebi Yossi, que o marido pode anular, porque é uma coisa que afeta a relação entre eles. É uma prova, então, clara, como a opinião de Ravada Barahava, que tinha dito que a opinião de Rebi Yossi, na nossa Mishnah, é que a mulher que prometeu que não vai se banhar e não vai se maquiar, isso não é considerado um sofrimento para ela. Então, por isso, o marido não pode anular. Mas já que, no final de contas, isso vai afetar a relação entre eles, por essa categoria, o marido sim vai poder anular essa explicação de Rebi Yossi na nossa Mishnah. Uma das coisas citadas nessa braita é que ela prometeu que não vai ter uma relação íntima com ele. E nós vimos que o marido pode anular essa promessa, porque é uma coisa que afeta na relação entre o marido e a mulher. Amar pergunta um sábio, por que o marido precisa anular uma promessa dessa? Se ela veio e disse realmente que ela está proibindo a si mesma, o corpo dela, para o marido, se isso que ela falou, essa promessa nem está válida, já que ela está subjugada, ela é obrigada, segundo a lei, de deixar o marido ter a relação com ela. Ou seja, ela está subjugada para isso, para com o seu marido. Ela não tem nem direito de fazer uma promessa dessa. Então, assim como a gente viu que coisas que ela está obrigada a fazer, como arrumar a casa, a promessa nem é válida, porque ela não tem direito de fazer uma promessa dessa e nem é preciso anular. A princípio, isso é lógico que ela está obrigada. E ela nem tem nem direito de proibir isso sobre o marido. Ela responde a Gemara, ela não veio e disse que ela está proibindo a si mesma para o marido. Ela beomere tanata shmishar alai. Se trata que ela veio e disse uma frase diferente. Ela veio e disse, eu estou proibindo o meu marido sobre mim. Ela não proibiu a si mesma para o marido, ela proibiu o marido sobre si mesma. Sendo assim, nesse caso, a gente precisa fazer a fará. Porque ela está subjugada em dar o corpo dela para o marido. Então, realmente, se ela vem e proíbe o corpo dela para o marido, ela não tem direito, isso não vale. Mas se ela própria vem e proíbe o corpo do marido para si mesma, nesse caso, o neder sim é válido. Já que ele sim é válido, é preciso que o marido vá anular, porque é uma coisa que diz quanto à relação entre eles. O que o Rav Kahana dá a Rav Kahana, e como o ensinamento do Rav Kahana, como diz o Rav Kahana, Atash Meshachalai, confirma o Shatou, diz o Rav Kahana, que se ela vem e diz que proíbe o seu corpo, o corpo dela, sobre ele, ela nem precisa fazer a fará, nem precisa anular a promessa, ela é obrigada a ter uma relação com ele. Atash Meshachalai, mas se ela vem e proíbe o marido sobre si mesma, Yafel Shemachirim Taradam Devara Asura. Nesse caso, realmente, a gente vai precisar anular a promessa, porque a gente, já que ela proibiu ele sobre ela, que ele não está subjugado, quer dizer, ela abriu mão, ela pode abrir mão das obrigações do marido. Então, se ela proibiu o marido sobre ela, isso sim é válido e é preciso anular essa promessa. A gente viu na Braita a opinião de Rabban Gamliel. A opinião de Rabban Gamliel é que a gente aprende do pasuk lo yachel davaro, que a pessoa não vai transgredir as suas palavras, que mesmo que o neder não está válido, como no caso da mulher que está subjugada para o marido, mesmo que a própria promessa não está válida, não tem aqui a obrigação do neder, mesmo assim, é bom que o marido anule essa promessa para ela não transgredir as palavras, já que a pastor falou que ele não vai transgredir as suas palavras, mesmo que são palavras e não promessas, mesmo assim, a pessoa não deve transgredir e o marido deve anular essa promessa. Fala Gemara, mantana ha detania, qual que é o autor da seguinte brata? Dvarim amutarim acharim nagu bahem isur, yatar asharim hon bahem eter, kedei levatlam, mishum shenemar lo yachel devaro. Diz a braita, que aprendemos do pasuk, que diz lo yachel devaro, o nosso pasuk, que existe uma cidade, que eles têm um certo costume, nas leis da Torá. Agora, na verdade, eles proíbem fazer certa coisa. Agora, na verdade, segundo a lei, é permitido. Mas o costume deles é proibir. Para não chegar a transgredir coisas que são realmente proibidas, o costume da cidade é proibir coisas que são também permitidas, mas que são próximas às coisas proibidas. Então as pessoas proíbem. Como, por exemplo, o exemplo clássico dessa Mishnah é, por exemplo, a proibição de fazer, de trabalhar na véspera do Pesach. Segundo a lei, é permitido trabalhar na véspera do Pesach. Pois existem certos lugares que costumam proibir de trabalhar nas vésperas das festas do Shabbat. Tudo bem, então diz a Braita que se você chega num lugar desse e o seu costume é que você sim trabalha na véspera do Shabbat de Pesach, você não deve contrariar o costume deles. Mesmo que o costume deles não tem base na lei, eles não são obrigados a fazer isso, é somente um costume. Mesmo assim, é um costume bom e bonito, e já que diz o pastor Kloé Achel Devaró, uma vez que você falou palavras da sua boca, você não deve transgredir, uma vez que eles têm costume, é como se fosse que eles tiraram palavras da boca dele, que eles vão fazer esse costume, e não deve-se anular o costume deles. Responde a Gemara, agora eu vou ler a Gemara segundo a versão correta, que não é a versão que está escrito aqui. Essa é a opinião de Rabban Gamliel, como vimos na nossa Mishnah, que ele aprende desse pasuk, que mesmo palavras que não são promessas, também não devem ser transgredidas. E traz agora um outro ensinamento que aprendemos desse pasuk, uma outra lei, como vimos anteriormente, que a gente aprende desse pasuk, uma outra lei, que o sábio não pode anular as promessas dele mesmo, ele tem que ir para um outro sábio para anular as promessas dele. Coletivo.